temas da atualidade tratados com clareza e precisão. No ar, Palavra de Especialista, o programa que vai deixar você bem informado.
A situação da população negra no Brasil apresenta avanços evidentes, ainda que longe de um padrão socioeconômico e cultural aceitável. Para falar sobre essa questão, eu converso hoje aqui no Palavra de Especialista com o reitor da Faculdade Zumbi dos Palmares, o professor José Vicente. Professor, eu falei isso, quer dizer que a situação está melhorando, que apresenta um avanço, mas que ainda está muito longe de nos deixar, digamos assim, satisfeitos, não é verdade?
Ah, isso é uma expressa verdade. Uhum. Na realidade, principalmente os últimos 10 anos,
sim,
foram anos em que esse tema recebeu uma atenção muito especial. Uhum. E, em decorrência disso, houveram avanços significativos em algumas áreas, em especial no acesso ao ensino superior,
sim,
em especial na produção de legislação, uhum, que intervém na gestão desse tema. E mesmo, podemos colocar na percepção, não é? Dos brasileiros, tendo em conta que nós tivemos um avanço aí de quase 25 pontos percentuais entre aqueles que se apresentavam como negros há 10 anos atrás e os que se autodeclaram dessa maneira nos dias atuais. Então, uhum, de fato, foram 10 anos de alcance e conquistas importantes, mas como você bem disse, estamos muito longe do que seria razoável para esse tema no nosso país da atualidade.
Porque eu me lembro que em outros censos demográficos, lá do IBGE, aqueles censos que são realizados de 10 em 10 anos, antes as pessoas não se declaravam negras ou nada dessa natureza. Todos queriam se apresentar como brancos. Eu me lembro, aliás, na minha casa, as pessoas falavam assim, olha a Ângela Maria, que o nome artístico dela, o pseudônimo era Sapoti, não sei se você vai lembrar.
Sim, sim.
A Ângela Maria é uma mulher, evidentemente, negra. Ela é uma mulher negra. Mas, naquela época, nos anos 50, 60, 70, essas pessoas mais notórias faziam um grande esforço de branqueamento, não era? Não existia isso? Quer dizer, o próprio negro fazendo um esforço de branqueamento?
Na verdade, todos nós brasileiros, uhum, negros e brancos, para uhum, mais ou para menos, uhum, acabamos nos tornando vítimas e reféns dessa política não declarada,
uhum,
não é? Do apartheid, da discriminação e da desqualificação racial no nosso país.
Uhum.
Não é? Carregar essa marca,
sim,
de ser negro no Brasil em todos, uhum, os tempos, mas fundamentalmente lá em 1950,
sim,
seria praticamente um vaticínio, né? Seria se entregar para toda a situação de dificuldades, de obstáculos, de inoportunidades. Então, ser negro era feio, né? Ser negro era alguma coisa pejorativa. Ser negro era assinar um atestado de incompetência, de incapacidade.
Yeah.
Logo, todos os negros procuravam fugir, não é, desses estereótipos, procuravam fugir, uhum, dessas definições. E a primeira coisa que eles faziam era tentar negar, né, a,
sim,
sua origem, ou tentar negar a sua etnia, ou tentar negar a sua condição. Então, o negro era o outro, né?
Sim,
Até porque, em grande medida, também negro era entendido como aquele sujeito limitado e que, justamente por sua limitação, jamais poderia alcançar o sucesso.
Tá.
Então, alguém que alcançasse sucesso naquela época,
uhum,
a primeira coisa que ele tratava de fazer era justamente de cortar, né, a sua ligação com a sua qualidade de cidadão negro,
uhum,
e ao mesmo tempo tentar se apresentar ou tentar se adequar ao novo padrão do espaço social que ele passava a frequentar, tentando no mais das vezes se transformar em um branco. Então,
sim,
de fato, esse é um processo que vitimou negros e brancos ao longo de toda a história do país, em,
uhum,
1950, mas, em grande medida, ainda hoje, isso daí é uma situação presente na vida de muitos negros e brancos no nosso país.
Uhum. Agora, o senhor considera, o senhor que dirige uma instituição de ensino, não é? a Zumbi dos Palmares, o senhor deve ter contato com estudantes, com jovens, né? Com as moças, os rapazes. O senhor, como é que o senhor vê hoje, digamos assim, a autoestima dos jovens que podem, digamos, tem mais acesso hoje à universidade, aos cursos superiores, né, contribuem para a formação de uma massa crítica, digamos assim, né, onde a questão negra, do negro, ela tá sendo reelaborada, inclusive. Como é que o senhor vê esse pessoal jovem? Porque, às vezes, eu acho que a gente copia um pouco os padrões americanos, né? Há uns anos atrás, aqui no Brasil, tinha uma revista para negros, como tem nos Estados Unidos, aquelas coisas. E eu fico na dúvida, nós temos um caminho nosso em relação a isso, ou o senhor acha que não?
Eu imagino que para todos os grupos sociais, uhum, né, do Brasil, de qualquer lugar do mundo, uhum, o caminho perseguido, o caminho que os remete, sim, é esse desejo legítimo e justo de poder ter um pertencimento social, ou, sim, seja, todos querem usufruir do espaço social e todos querem se apresentar e serem reconhecidos no espaço social enquanto protagonistas, enquanto, claro, partícipes, uhum, enquanto pessoas interagentes da vida social em todas as suas dimensões, uhum, né? Na política, no esporte, na comunicação social, na estética social, uhum, nas atividades e ações sociais, na religiosidade, na cultura, e por aí vai. Uhum. E na medida em que uma sociedade, qualquer que seja ela, não permite que todos os grupos possam dela usufruir adequadamente ou de uma forma igualitária, então a luta sempre vai ser uma luta para se integrar, para participar, para também ser protagonista dessa construção, dessa trajetória, dessa história. E na medida que a gente permite que isso aconteça, ou na medida que o país, o Estado, produz mecanismos que remetam a esse tipo de coisa, a primeira manifestação é justamente daquela parte que agora pode ser visível, daquela parte que agora pode ser partícipe, é se sentir fortalecida, é se sentir integrada, é se sentir pertencente. E, uhum, com isso, né, aumenta a autoestima, aumenta seu sentido de reconhecimento das suas qualidades, dos seus talentos e das suas possibilidades. Então, cada vez que isso acontece em qualquer lugar do mundo e da história dos povos, uhum, a parte integrada reanima, fortalece e reforça a sua autoestima. E é o que aconteceu com os jovens negros. Uhum. Né? Na medida em que agora eles puderam chegar aos bancos das universidades, na medida em que agora, ainda que timidamente, eles podem acessar os espaços da comunicação social. Nós terminamos, por exemplo, de ter uma novela na Rede Globo, uhum, em que todos os heróis, né, que todos os protagonistas principais eram negros. Sim. Então, um jovem negro, a criança negra que liga a televisão e que vê isso, uhum, ela se sente representada e se sente muito satisfeita da forma como está sendo representada ali naquela imagem social. Enfim, cada vez que qualquer grupo tem a oportunidade de ter vez e voz, uhum, ele se fortalece e ele aumenta a sua autoestima. Uhum. E com os jovens negros e com os negros em geral não tem sido diferente. Melhorou significativamente, tanto é que, como nós estamos dizendo, os brasileiros que antes tinham dificuldade ou que tinham resistência de se apresentar enquanto negros, sem, uhum, que houvesse qualquer mudança demográfica no país, nós continuamos sendo um país de 190 milhões de pessoas nos últimos praticamente 20 anos, não é? Mas a mudança se deu na medida em que os negros que se apresentavam, os brasileiros que se apresentavam como negros há 10, 15 anos atrás eram 45, na, uhum, média, uhum, hoje está em 52, sem que houvesse qualquer mudança demográfica. Claro. Então, dá a dimensão de quanto a autoestima fortalecida permite que você faça a sua filiação e que você possa se apresentar agora como ser integrado, participante e protagonista. Então isso é um dado. Tá. O segundo, a dimensão das características dessa etnia ou, uhum, dessa raça ou desse grupo social. Uhum. Não é? Uma das impropriedades do nosso país tem sido no sentido de dar de costas a nossa mistura de raças, a nossa mistura étnica e a nossa diversidade, seja do ponto de vista racial, né, e raça aí no seu contexto social, mas seja do ponto de vista, que é uma característica importante de nós brasileiros, a cor da pele, ou mesmo a regionalidade, né, do indivíduo, nós fizemos a escolha por uma só das estéticas que compõem a mistura de raças e de tonalidades de pele que apresenta o brasileiro. De modo que tudo que você precisa referir-se ao Brasil, você acaba usando a estética branca, não é? Que é só uma das estéticas brasileiras, não é a única. Nós somos uma mistura de raça e temos negros, temos brancos, temos pardos, indígenas, vermelhos, amarelos, etc. E tal. Então é natural, é razoável e adequado que essa parte da população também procure construir uma estética ou construir meios de exprimir, inclusive, a sua cultura, os seus estereótipos, as suas caricaturas, as suas modulações. Não é? Então, nesse sentido, e com esse fundamento, eu particularmente não acho que tenha qualquer... que remeta a qualquer resistência mais séria o fato de grupos sociais terem lá revistas que revistas ou mecanismos que distingam ou que especifique ou que divulgue aspectos específicos da sua etnia, da sua raça, da sua cor, ou coisa e tal. Isso é um dado. Segundo, os Estados Unidos, e no caso dos negros norte-americanos, a política americana de combate à discriminação racial, a política americana de combate ao apartheid, a política americana de inclusão,
de igualdade, de inclusão,
dos negros, né, na sociedade como um todo, produziram ótimos resultados. Nós tínhamos um país que era dividido pelo ódio racial, um país em que brancos e negros viviam no mesmo bairro, mas em ruas e casas separadas.
E professor, isso há 50 anos, né? Isso há 50 anos atrás ainda, né?
Pouco tempo. Há 40 anos, tudo isso, aliás, 50 anos, né? Aliás, esse ano nós estamos comemorando o cinquentenário da morte do Martin Luther King, ou seja, 50 anos do Martin Luther King, que estava na rua, denunciando o apartheid que existia entre negros e brancos nos Estados Unidos. E podemos dizer que hoje, 50 anos depois, os Estados Unidos produziu um presidente, uma primeira dama negra, uma família negra, está lá no poder comandante do país. Grande parte da classe política americana é constituída de negros, grande parte dos intelectuais, cientistas, os grandes empresários, os gerentes das grandes empresas, nas Forças Armadas são extremamente quantitativos a presença de negros nos mais elevados postos, generais, almirantes, brigadeiros, na NASA, a NASA é comandada por um negro, a mulher mais poderosa da comunicação social nos Estados Unidos é
a Oprah,
que é dona do maior canal de televisão dos Estados Unidos, etc. Enfim, então, nessa perspectiva, eu não tenho qualquer restrição à política que permitiu que o negro americano saísse da escravidão e se transformasse em presidente da República. E também, como a gente viu, os norte-americanos também não têm nenhuma restrição. Tanto é que elegeram um presidente negro, elegeram uma família negra para dirigir os Estados Unidos da América, ainda que o negro americano represente tão somente 13% da população. Então, 77% dos norte-americanos aprovaram, referendaram e elevaram a direção do país, uma família negra.
Professor Zé Vicente?
Então, está bem claro que deu certo, que funcionou e que talvez, com reparos que se façam necessários, são políticas que devem ser pensadas e implementadas em tantos outros países que, tanto quanto o Brasil, padece dessa dificuldade.
Dizem lá nos Estados Unidos que o próximo passo histórico seria a plena inclusão dos latinos, que daqui a uns 20, 30 anos vai haver um presidente americano de origem latina. Bom, é verdade.
É bem capaz, os latinos estão aumentando a sua representação entre os eleitores, entre os cidadãos americanos. E o mundo, os Estados Unidos, mas o mundo cada vez mais se torna uma arena global, não é?
Exato.
Talvez aquela máxima que a música diz, juntos e misturados, nunca esteve tão atual para essa perspectiva do mundo que está se aproximando.
Professor Zé Vicente, vou fazer um rápido intervalo, nós voltamos já no Palavra de Especialista de hoje, comentando um pouco a mobilidade socioeconômica dos negros no Brasil. A gente volta já.
Palavra de Especialista.